Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
A gente está vendo agora os Opidem, né? Que agora estão demonizando os Opidem. Um dado aqui que foge, né? Saiu uma pesquisa recente, tá? Que associa os Opidem e remédios para dormir com demência, tá? 70% de chance de demência mais idoso. E eles viram isso através de uma pesquisa que tem que ser feita novamente. Eles estão atualizando essa pesquisa, mas foi feito essa pesquisa que pessoas que tiveram demências de mais idade tomavam remédios para dormir já fazia um tempo. 76%.
Nossa.
É muito grave isso.
Sim.
E se isso for confirmado, tá? A gente precisa dar uma grande análise nesses remédios que são dados para equilíbrios emocionais e mexendo com a mente, principalmente remédios para dormir. Né? A gente precisa, nós como, como pessoas que precisamos às vezes da medicação, a gente precisa criar deveria ter algumas associações que trabalhassem com as indústrias farmacêuticas ou falasse com a indústria farmacêutica, os médicos, para verificar esse tipo de coisa e até processar indústrias que não fazem testes direito em remédios.
Indústria farmacêutica,
E médicos tomem cuidados, né? De receitarem, né? Vocês sabem disso, receitarem seus remédios, principalmente nessas áreas. É um cuidado extremo. Bom, enfim, as emoções, né, a gente vai ter programações na nossa mente. E essas programações são caminhos fáceis. Então, quando meus caminhos, eles começam por exemplo, eu estou com um problema, eu estou cansado, eu estou esgotado, eu estou passando por um problema emocional, a mente vai no caminho fácil. Ah, meu caminho fácil é beber. Meu caminho fácil é fumar maconha. Meu caminho fácil é, sei lá, ficar sem dormir a noite toda.
É um prazer imediato, mas com rebote também.
Com rebote, né?
Tão imediato.
Eu estou falando de não dormir, porque às vezes a pessoa não consegue dormir, porque a mente fica batalhando, né? Mas, né, existe um caminho, que é um caminho devagar, que tem solidez. E existe um caminho fácil, né? Fuja do caminho fácil. Então, a gente acaba tendo essas programações internas, e essas programações, como tem a sociedade também, as pessoas à nossa volta utilizam a mesma programação, nós começamos a normalizar essas situações. Então, a gente sabe, por exemplo, que o consumo de álcool tem aumentado demais, né? Depois da pandemia, então, explodiu. O consumo de álcool mulheres tem aumentado demais.
Aliás, é o tema do próximo programa, né? Da semana que vem. Hoje de manhã ficamos discutindo isso.
Vamos
então,
ver.
Semana que vem vamos falar do álcool e mulheres.
E mulheres, femininos, né? Nós temos o consumo. O consumo de remédios tem aumentado no Brasil em formas inimagináveis, né? As pessoas têm tomado remédios para dormir, remédios para emagrecer, Ozempic, adoidado, têm tomado remédios que nós não sabemos.
Ketiapina, adoidado também.
Nós não sabemos a longo prazo o que vai acontecer. Não se sabe. Não se tem segurança para essas medicações, né? Mas vende-se isso, adoidado. Isso cria emoções dentro da gente e emoções diferentes. Então, por exemplo, uma pessoa que toma Zopidem direto, né, ela pode, não é todo mundo, mas ela pode desenvolver, por exemplo, sentimentos de agressividade, de irritabilidade, melhor dizendo, muito grande.
Emoções.
Pode para dormir. Irritabilidade.
A irritabilidade
é um sentimento ligado com emoção, uma raiva ligada com emoção. Ah. Ela pode liberar isso e ela pode, de repente, com isso, ela pode destruir ou o seu meio de contato, o meio junto com as pessoas, amizades e tudo mais, relacionamentos, né? Então, as coisas se tornam, assim, delicadas nesse ponto. Então, por exemplo, o álcool. O álcool, ele é um novo cigarro, tá? A gente tem que fazer campanhas contra o álcool. Graças a Deus, está começando um novo olhar sobre o prejuízo que o álcool dá. Não existe doses leves para isso. Mas a gente vê o quanto o álcool prejudica as emoções e os sentimentos, né? O que mais que nós temos lá, assim, que vai para os caminhos rápidos, né?
Ficar scrolling, como é que é?
O pensamento repetitivo?
Não, redes sociais, a gente ficar fazendo assim na tela.
É o novo cigarro também, né? É a nova nicotina.
É a dopamina, né? Aliás, tem aquele livro sobre a dopamina, né?
Dopamina. Mas as emoções e os sentimentos, elas levam isso. Então, veja só.
Tem pergunta ali, depois você...
Se a gente tem uma coisa que gera adrenalina, tá? o nosso corpo, ele vai buscar o nosso corpo, ele vai buscar, se nós temos a adrenalina, o nosso corpo vai buscar meios de serotonina e dopamina, né? Principalmente dopamina, porque a dopamina, ela seria um agente contrário, um neurotransmissor contrário, que diminui a adrenalina. Por isso que as pessoas mais tensas e ansiosas, que estão cheias de adrenalina, comem muito. Elas têm comida compulsiva, beber compulsivamente, fumar compulsivamente. Tem uma série de coisas que fazem compulsiva, que é a busca do corpo e atrás da serotonina para diminuir a adrenalina. E isso que faz os comportamentos da gente.
E a gente não sabe nada desses processos. Eu acho que é super bacana quando você começa a entender o que leva a quê. Para você tentar, né? Você saber aonde que você vai atacar, né?
Exatamente.
Eu preciso falar uma coisa, que você falou do psiquiatra e tudo mais, e de remédio. Eu, como estava com a sinusite, tomei muito antibiótico, e o antibiótico para mim é batata. É tomar antibiótico muito tempo, eu começo a ficar deprimida. Fico extremamente depressiva. E aí, a gente não tem vontade de nada, daí parei de... Também tem reposição hormonal, não estava fazendo, comecei a comer doce, adoidado, fiquei assim, arrasada, sem energia para nada. Eu falei, acho melhor marcar um psiquiatra e tomar um remedinho, né? Foi só marcar o psiquiatra que, no dia, que eu tive a confirmação da consulta, no dia seguinte eu já estava na academia. Eu falei assim, não, existem outros meios. Eu tô já assim na academia. Olha que loucura, né?
A gente não pode demonizar os psiquiatras, né? Que eu acho que são profissionais maravilhosos.
Não, eu conheço muita gente que precisa. Realmente.
Precisa. O que eu tenho, assim, com cuidado,
aí,
né? Com cautela, é muito a questão das medicações e dados, principalmente por profissionais que não sejam médicos psiquiatras. Né? Eu acho que por mais que o ginecologista e outros médicos de outras categorias, eles não estudam o suficiente, gente. Pelo amor de Deus, sobre saúde mental, que é uma coisa complexa, absurdamente complexa. Né? Então, a gente, quando fala de educação, a gente começa a criar, desde pequeno, a você entender, por exemplo, que nós, num mundo tão caótico como nós temos, a educação emocional é primordial para nós vivermos até em sociedade.
Sim.
Né? Uma outra coisa, né, que nós precisamos também é, as empresas, por exemplo, elas poderiam investir muito em educação emocional. Nas empresas, porque a educação emocional também traz um pouco da comunicação não violenta, né? Uma das grandes, das grandes causas do burnout, que acontece hoje, inúmeros trabalhadores sofrem disso, é a comunicação errada que algumas empresas fazem. Né? Às vezes comunicação com ameaças, às vezes comunicação como se fosse pai e mãe dos funcionários, de diminuição, e a pessoa às vezes não percebe, porque ela não tem o conhecimento, é assim que ela aprendeu. Né? Existe, por exemplo, gerentes ou chefes que são excelentes trabalhadores, mas são péssimos pessoas para liderar e dirigir. Né? Então, usa isso às vezes com aquela questão de que eu sou dono, eu tenho que ensinar vocês o tempo todo. Né? E isso cria terríveis conflitos e tumultos dentro da área de trabalho, né? Então, o clima de uma empresa, ela depende muito da educação emocional da própria empresa.
Claro.
Então você vê como é importante isso, né?
Quando a gente entrevistou aqui a Flávia Feliz, a Flavinha, que ela trouxe esse contexto, né? Que não adianta, você tem que... O líder, ele tem que ter essa cultura para poder disseminar para os funcionários e para ter essa comunicação, essa liderança empática, né?
Exatamente, né? Então, por exemplo, a comunicação assertiva... Sabe, é você conseguir falar o que você sente, né, de maneira focada naquilo que você sente, certo? Mas sem ofender o outro, né? Se colocando no lugar do outro. Então, você, quando você faz a comunicação assertiva, você fala de você e fala dos teus sentimentos, não fala do outro. Você fala de você, né? É diferente eu falar, né, um exemplo, Marta, você fez isso, você é isso. Isso é uma comunicação violenta. Uma comunicação não violenta seria eu chegar assim, Marta, isso que você falou me faz sentir assado.
Mas é muito legal, difícil, né? No momento que você não tem o controle da raiva. Por exemplo, a pessoa fala alguma coisa que você não gosta, desperta a raiva. Você não consegue acessar, por mais... Poxa, eu fiz curso de comunicação não violenta. eu, quando estou com raiva, eu não consigo acessar esse lugar. É. Eu não consigo fazer, ter o domínio das sensações físicas que eu tenho, falar assim, agora eu vou responder de acordo com a comunicação não violenta. Assim, você acha que talvez, então a pessoa, ela teria que, a pessoa no caso, então vou assim, eu teria isso, que praticar mais meditação, o que,
sim,
que é?
Sim, olha só, veja,
pra você ter esse controle da raiva.
Veja, a gente precisa entender...
Djalma, posso fazer uma pergunta?
Claro, pode fazer.
Então, deixa eu aproveitar, aí, muito bem, deixa eu aproveitar aqui então. Você estava falando aí sobre... apontando sobre quando você está falando da Marta. Na verdade, quando você está apontando algo da Marta, na verdade, você está falando algo de si própria. Seria isso?
Na maioria das vezes, né? A gente tem isso em lugar comum, que assim, toda vez que eu estou falando do outro, estou falando de mim mesmo. Mas não é uma coisa total, né? 100% isso, né? Mas a maioria das vezes, sim. Né? Eu, às vezes, eu depende daquilo que eu falo, né? Então, por exemplo... isso é complexo, vamos pensar aqui. Mas veja só.
Desculpe.
Né? Não, mas é isso mesmo, né? Para dar de exemplo. Então, por exemplo, eu posso. A Marta pode ter um comportamento que me afete de alguma maneira. Tá? Mas, veja, eu posso falar com ela e perceber que aquele é um comportamento dela que me afeta. Né? Então, é o comportamento que me afeta. Vamos dizer que ela sabe que eu não gosto de ar-condicionado e toda vez que eu chego aqui, ela liga o ar-condicionado porque ela esquece.
Viu, Marcinho? Né? Viu, Marcinho?
Qualquer semelhança é mera coincidência. Mas, né? Então, assim, a gente sabe disso. E já avisei para ela. Então, aquele comportamento dela esquecer me afeta. Né? E eu posso chegar para ela e dizer para ela que ela não está prestando atenção naquilo que eu falo, ela não está respeitando o espaço, qualquer coisa assim. Uhum. Tá? Isso não é projeção. Agora, eu posso pensar, quer ver que é uma projeção? A Marta faz isso de propósito. Ela faz isso porque ela quer acabar comigo. Porque eu vi o olhar dela. Ela me olhou assim, assada, ela entra correndo para fazer. Entende? Isso é uma interpretação minha. Isso pode não ser a verdade.
A projeção é sempre uma afirmação contrária ao ato da pessoa?
Não necessariamente. A projeção é aquilo que eu... Nossas relações, de modo geral, são todas projetivas.
Certo.
Né? Se eu não conseguir projetar nada, eu não vejo nem as pessoas.
Entendi.
Né? Entende? Então, todas as relações são projetivas. Assim como eu posso colocar coisas ruins, eu posso colocar coisas boas nas pessoas. Né? Quando a gente fala de pessoas inocentes, é porque as pessoas colocam tudo de bom numa pessoa que ela não conhece. Né? Uhum. Também é uma projeção. Né? A projeção é o que vem de mim para colocar nas pessoas, entende? E eu posso, por exemplo, colocar minhas emoções na outra pessoa. Isso é uma projeção. Né? Então, por exemplo, eu posso ser uma pessoa que grito muito e a Marta vai falar quando ela levanta a voz, para de gritar! Você só grita! Mas eu que grito.
Uhum.
E eu posso falar isso gritando. É. Então, você veja, esses são mecanismos de projeção. Quando eu falo de uma comunicação não violenta ou de uma educação melhor emocional, eu olho para mim, por isso que você tem autoconhecimento, eu olho para mim e vejo, mas será que isso não é meu?
Tá? Porque você tem que ter educação, você tem que reconhecer aquilo que está dentro de você.
Exato.
Senão você já sai apontando para o outro sem saber o que está dentro, né? Que loucura.
Exato, porque olha só, por exemplo, puxando um pouco da astrologia, que não que a astrologia seja científica, mas ela tem muito dado, né? Ela tem um outro conhecimento. Eu sou ariano, né? Eu sou ariano, sou regido por Marte e tudo mais, sou muito ariano. Normalmente a gente dá a característica do ariano como uma característica de uma pessoa que é explosiva, uma pessoa que é reativa. E eu sou bastante reativo, né? A minha raiva é muito mais intensa que qualquer outra emoção, né? A minha raiva, né? E eu já me descontrolei por causa da raiva muitas vezes. A minha vontade é matar, é destruir, entendeu? Se eu puder, o nível de raiva que sobe. E já tive esse momento de raiva, né? Trabalhando comigo mesmo, eu já sei que eu sou assim. Então eu evito os gatilhos. Eu sei, por exemplo, que se eu sentir raiva, não é que eu nunca vou sentir raiva, mas quando vem a raiva dessa intensidade, eu tento colocá-la em algum lugar que não faça mal a ninguém. Eu grito na rua, eu me sacudo, eu bato, eu xingo, eu faço qualquer coisa e passa. Aí eu volto pro meu controle.
Mas se você tá ali frente a frente com a pessoa, como é que você vai...
Aí depende da situação, né? Às vezes existem situações que eu me retiro do local porque eu sei que quando eu atingir um determinado nível, eu não controlo. Então, eu prefiro sair. Porque, não por causa do outro, mas porque não me faz bem.
Uhum,
né?
Entendi.
Entendeu? Entendi. Eu não me faz bem. Então eu saio daqui.
Temos perguntas. Temos perguntas. Espera que ainda tem mais.
Respondi lá, eu já vou... você, Zé.
Obrigado. Tá.
Que é o Fábio. Homem não chora. Homem não leva desaforo para casa. São exemplos de erros na educação emocional que começa em casa. As relações através... Isso é uma, né? Então, para você falar sobre isso, né?
Vou falar sobre isso.
E daí, as relações através das redes sociais de hoje prejudicam muito aos jovens no desenvolvimento da educação emocional?
Opa, certo. Tá, eu vou
Lucas,
falar primeiro.
Depois eu faço a sua pergunta e depois eu vou lá ver as outras. Vê,
tem perguntas ali também, tá? Então, veja só. Realmente, vou falar a primeira pergunta, que é assim, a educação masculina, né, de como ainda é feito, de não poder chorar, não poder expressar sentimentos. Só tem um sentimento que é liberado aos homens, que é a raiva. Os outros sentimentos, não. Por isso que nós vemos tanta violência, né? Então, esse sentimento, ok, um homem ser raivoso, não levar desaforo para casa, sentir ofendido e ir lá bater em alguém, sabe, defender pessoas através da violência, é ok ainda na nossa sociedade, né? Ah, o ladrão me roubou, o policial foi lá e bateu no ladrão, ok, é o policial que tem que bater no ladrão, né? Entende? Eu não vejo que o policial tinha que prender, não bater, de jeito nenhum. Mas, naquele momento da minha raiva, eu autorizo os homens a fazerem isso. Entende? Né? Assim como nós deixamos um pouco das emoções femininas, né? Então, o que cabe à mulher, por exemplo? O sentimento, a tristeza. A tristeza, a mulher pode falar sobre a tristeza dela.
Pode chorar à vontade.
O vitimismo, entendeu? A gente dá para a mulher isso. O homem não pode, certo? E o homem, ele transforma-se no algoz. Então, essa educação, ela é uma das bases, essa educação masculina que nós temos, é a base da masculinidade frágil, da masculinidade tóxica, da violência em todos os níveis que os homens provocam, né? Que muitos homens provocam. Mas também existe outro lado, que é transformar algumas questões da masculinidade que são naturais em demonização da masculinidade. Isso existe muito na sociedade. Então nós vemos o totalmente contrário.
O extremo, né?
Homens extremamente emocionais, homens que choram e botam a emoção para fora, e que se veem como pessoas fracas, né? Então fica uma coisa muito mista.
Justamente pela falta de educação emocional.
Falta,
né,
de educação emocional, de saber que existem algumas atitudes e criações que são tipicamente masculinas e tipicamente femininas. A sociedade vai ter que avançar muito para mudar isso, para chegar a isso de uma maneira igualitária. E talvez não chegue nunca, porque mulheres são diferentes de homens e homens são diferentes de mulheres. Ponto. Essas diferenças, elas poderiam andar juntas, né? E não separadas. Então, isso é o que mais promove a falta de educação emocional. Então, por exemplo, brigas de trânsito, brigas em bar, o excesso de bebida, né? E a falta do homem não conseguir lidar com as emoções que é negada faz com que os homens morram mais cedo, criam mais acidente, se matem mais do que mulheres.
Batam mais nas mulheres.
Batam, criam mais violências em cima das mulheres, né? E em cima de outros
batam
homens.
Batam e matem, né?
Eles ataquem outras pessoas que eles consideram mais fracas. Muitos homens fazem isso, né? Então, existe uma... A falta da educação emocional masculina dos meninos e dos homens cria-se problemas sociais terríveis. A mesma coisa das mulheres, né? A falta de educação emocional nas mulheres também cria violências muito grandes. Violências psicológicas que mulheres fazem com os filhos, fazem com alguns maridos, né, ou companheiros, a manipulação, a situação de vitimismo que culpabiliza todo mundo, a toda coisa, as acusações indevidas que são feitas aos montes de violência sexual, de estupro, que não são reais, estão fazendo para ofender pessoas, que acontece muito, né? Homens já são culpados só de alguém falar que ele é. Né? Isso existe na nossa sociedade e é grave isso também. Então nós precisamos da educação dos dois e o respeito profundo dos gêneros. Qual que é a segunda pergunta dele?
Não era Lucas, é Edu. Eu também sou boa para mudar os nomes.
A pergunta do Fábio.
Ah, tá. Ah, é verdade. Através das redes sociais de hoje, prejudicaram muito os jovens no desenvolvimento da educação emocional?
Sim, sem dúvida, né? Hoje nós temos não vou falar geração, mas nós temos a educação egoísta, né? Primeiro você, segundo você, terceiro você, né? O segundo é o primeiro perdedor, sabe? É uma competição danada, olhe sempre para quem tem mais do que você, você poderia ter mais, se você não conseguir, você é um fracasso, isso tudo é rede social que dá, né, na qual eu não tenho amigos, eu tenho competidores, sabe? Eu tenho degraus que eu posso ascender de alguma maneira, sabe?
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.